Nós estamos no terceiro domingo do tempo da quaresma. Vejam, a quaresma vai caminhando. E a liturgia da missa deste terceiro domingo começa lá no missal com a antífona de entrada, só para que você entenda. A antífona de entrada é a frase que tem no início de cada missa no missal. Vocês podem perguntar, mas por que a gente nunca escuta esta antífona de entrada? É porque a gente substitui por um canto de entrada. Mas quando a missa é rezada em latim, sobretudo nos mosteiros, canta-se esta antífona de entrada. O canto que a gente canta substitui a antífona de entrada. Mas a antífona de hoje diz assim, tão bonito: tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Então, quem coloca os olhos no Senhor anda com os pés na direção correta. Quem coloca os olhos no Senhor, quem fita o Senhor, sempre fitos no Senhor, o nosso olhar deve dirigir-se sempre a Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Quem me segue não anda nas trevas. Então, com os olhos fitos em Jesus, os nossos pés livram-se das armadilhas da vida. Quando eu tiro os olhos do Senhor, eu vou pelo meu caminho. E o meu caminho, tanta vez, é desvio. O meu caminho, tanta vez, mete-se em armadilhas. Pois bem, tenha os olhos fitos no Senhor. Seja qual for a sua situação, fite o Senhor. Olhe o Senhor. Eu recordo a você aquela passagem de Jesus caminhando sobre as águas, quando Pedro diz: Senhor, permite que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. E é interessante, Jesus diz: vem, e Pedro vai. E enquanto Pedro olha o Senhor, ele caminha sobre as águas. Quando Pedro deixa de olhar o Senhor, o que é que ele começa a ver? É noite. Está tudo escuro, esse mar é fundo, eu olho o vento soprando, o mar está encrespado. Quem já viu alguém caminhar sobre as águas? E se não for Jesus? E se for um fantasma? E enquanto olha estas coisas e pensa estas coisas, Pedro começa a afundar. Assim somos nós, assim é você, assim sou eu. Mantenhamos os olhos fitos sempre no Senhor, porque Ele livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Você pode dizer: não, eu não vivo sozinho e infeliz. Ei, mesmo quando a gente tem tantos amigos, no mais íntimo de nós a gente é só. Mesmo quando tantas pessoas estão ao nosso redor, essas pessoas amanhã poderão não estar mais. Senhor, só Tu és o amigo certíssimo nas tantas incertezas da vida. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, pois Ele livra os meus pés da armadilha. Essa frase, essa antífona, é do Salmo 24. Pode ir lá. Salmo 24, versículos 15 e 16. Também a oração da missa de hoje, a coleta, né? A primeira oração da missa, a gente chama de coleta. O padre diz: oremos, e aí faz um silêncio. Para quê? Para que você coloque a sua intenção naquele dia. Você coloca a sua intenção particular em silêncio naquele momento. Oremos. Silêncio. Aí o padre começa: ó Deus, veja, recolhe as orações, as intenções de vocês, e eleva a Deus. Porque quem é que celebra a missa? É só o padre? Não, é toda a igreja. Quem celebra a missa é toda a comunidade. Mas a comunidade celebra com o padre e através do padre. Por isso o padre diz assim: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente diz: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. É o meu e o vosso. Você pode dizer: mas Dom Henrique, não é assim que o padre disse, não. O padre diz: orai, irmãos, para que o nosso. Diz o nosso, mas a tradução do nosso missal está errada. No latim, que é o original, diz o meu e o vosso. E isso vai ser corrigido porque a tradução do nosso missal está sendo revista na CNBB para depois ser aprovada pela Santa Sé. Então, muitas coisinhas que foram traduzidas de modo assim muito, muito largo, muito impreciso, aos pouquinhos vai ser corrigido. Então, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício, o meu como sacerdote, o meu como configurado no sacramento da ordem a Cristo cabeça, e o vosso como membros do corpo de Cristo pelo batismo. Por isso o padre diz, oremos, cala-se, espera que toda a comunidade em silêncio coloque sua intenção, e então ele faz a coleta, ele recolhe as intenções e eleva a Deus. Então é muito interessante a coleta da missa de hoje. Olha, ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Estão vendo? Desde o começo da quaresma que eu venho dizendo aqui a vocês, a oração, o jejum e a esmola são as armas do combate quaresmal. A liturgia diz remédio contra o pecado, o meu pecado, o seu pecado. E aí então pede, acolhei esta confissão da nossa fraqueza. É, no terceiro domingo da quaresma, se você ainda não viu que é pecador, então está cego. Já está no tempo. Essas 3 semanas, 2 semanas e meia já, estamos entrando na terceira, a gente entrar na gente e ver nosso pecado, ver nossas infidelidades. Então acolhei, Senhor, esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, somos pecadores, Senhor. Por isso a igreja se cobriu de cinzas na quarta-feira de cinzas. No início da quaresma, reconhecemos que somos pecadores e nos humilhamos por isso, porque não correspondemos, Senhor, ao vosso amor. Não somos aquilo que vós amorosamente esperais de nós. Humilhados pela consciência de nossas faltas, nós sejamos confortados pela vossa misericórdia. Porque se ficássemos somente olhando nossas faltas, cairíamos no desespero. Mas olhando a vossa misericórdia, Senhor, nós nos enchemos de ânimo para continuar no caminho da vida. Meus irmãos, veja que a leitura de hoje está falando sobre água, é que é o tema deste domingo. Observe como a igreja é uma mestra. No primeiro domingo da quaresma, escutamos o Evangelho das Tentações. Cristo fez a quaresma dele, passou 40 dias no deserto, sustentado pelo Espírito Santo, combatendo Satanás. E assim Cristo nos ensinou a entrar na quaresma e a fazer nosso combate. Se com ele combatemos, certamente com ele haveremos de vencer. Muito bem. No segundo domingo passado, escutamos o Evangelho da Transfiguração. Jesus aparecia sobre o monte transfigurado, em glória, para mostrar qual é o objetivo da quaresma. Se eu combater com Jesus, eu serei glorificado com ele na Páscoa deste ano e um dia na Páscoa eterna por toda a eternidade. E apareceram Moisés e Elias, a lei e os profetas, dando testemunho de Jesus. Hoje, nós escutaremos o Evangelho da Samaritana. A Samaritana que vem buscar água no poço e Jesus promete uma água melhor. Vamos entender direitinho isso. São catequeses, olha, esses evangelhos desses domingos todinhos, são catequeses que a igreja antiga usava no tempo da quaresma todinho. Você pensa, os primeiros cristãos escutavam esses evangelhos no tempo da quaresma. É uma bênção de Deus. Então lembre da água da Samaritana e já vamos escutando falar sobre a água nessa primeira leitura. Então, vamos lá pegar a primeira leitura, Êxodo 17, 3 a 7. Vamos acompanhar. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés. O povo estava no deserto, sente sede. É como a gente no deserto dessa vida, sente sede. Mas veja como o povo é duro, viu? Murmurava contra Moisés e dizia, por que nos fizeste sair do Egito? Aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, murmurava. O que é murmurar? Murmurar é reclamar. Isso que a gente faz tanto e é pecado. né? É aquele zum, 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 cochicham com o outro, reclamando. Reclama da vida, reclama de Deus, reclama do padre, reclama do coordenador, reclama dos cânticos, reclama dos filhos, reclama de tudo. A murmuração é o pecado de Israel no deserto. Muitas vezes, no livro do Êxodo, no livro dos Números, no livro do Deuteronômio, vai-se dizer que o povo murmurava, murmurava. O povo reclamava. Mas não é reclamar alto, é o zum, zum, zum. Aquele zum, zum, zum que desmoraliza a comunidade. Aquele zum, zum, zum que destrói a fé da gente e a fé dos outros. Aquela reclamação, aquele diz que diz, aquele levantar suspeita contra os outros. Eita, que esse pecado é tão nosso, né? A gente suspeita e já passa para o outro como se fosse uma certeza, o outro passa adiante aumentado e assim um inferno se faz. Então, Israel murmura. Agora veja como Israel é cínico. Murmura contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito? O povinho sem fé, o povinho ruim. Foi Moisés que fez o povo sair do Egito? Foi não, foi Deus. Moisés foi também obrigado por Deus a ir lá. Veja, mas o povo é cínico. O povo, na verdade, está murmurando contra Deus, porque foi Deus quem tirou Israel do Egito. Quantas vezes Deus diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, o povo murmura contra Moisés, porque só vê Moisés. É tão sem fé que não vê Deus agindo em Moisés, que não vê Deus por trás de Moisés, que não vê Deus na autoridade de Moisés. Quantas vezes a gente é assim? Murmura contra as coisas. Murmura contra as pessoas e não pergunta: não está Deus agindo aqui? O que é que Deus quer me dizer com isso? Pois bem, o povo murmura, primeiro o pecado, murmura contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para morrer de sede, segundo o pecado. Veja, o povo faz de conta, o povo não vê que é a ação de Deus, exatamente porque não vê Deus, murmura. Porque não vê Deus, reclama. Porque não vê Deus, perde a esperança. Ao invés de rezar, ao invés de se colocar nas mãos de Deus, esse povo não vê Deus e murmura, só reclama. Então veja, é o nosso pecado. Quantas vezes na vida, na dificuldade da paróquia, na dificuldade da família, na dificuldade do trabalho, nas dificuldades que a gente enfrenta, a gente, ao invés de rezar, ao invés de dizer: Senhor, o que tu queres me dizer com isso? Senhor, ajuda-me a ver os teus caminhos. Livra os meus pés da armadilha, como pedia a antífona de entrada da missa de hoje. A gente só vê a casca das coisas. E o povo então murmura e murmura contra Moisés, mas na verdade murmura contra Deus. E repare que o povo é irônico, é atrevido, é chatinho. Foi para nos fazer morrer de sede que tu nos tiraste do Egito? Por que nos tiraste do Egito? Agora veja a atitude de Moisés. Moisés clamou ao Senhor. Aí sim, Moisés não responde ao povo, clama ao Senhor. Veja, o povo não tem fé. E porque não tem fé, ao invés de rezar diante das dificuldades, o povo simplesmente murmura, reclama, suspeita mal. Não é? Malda, como se diz. Moisés não. Moisés silencia e reza: Senhor, que farei por este povo? Vão me apedrejar. É, para o povo estava danado da vida. É assim. É assim. Quando a gente perde Deus de vista, né? A gente fica somente com a murmuração e a raiva da gente. A murmuração e o desespero da gente. A murmuração e o azedume da gente. Mas, meus irmãos, nós somos assim. Nós somos assim. Não murmureis, ao invés de murmurar, ao invés de ficar reclamando, ao invés de falar mal do padre, de pensar mal, falar mal, dizer mal, fofocar, ao invés de falar mal dos outros, dos irmãos, de ficar suspeitando, pelo amor de Deus, reze. Coloque nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor que ilumine seus olhos, que dê pureza ao seu coração, que dê discernimento, que você medite e pense 10 vezes antes de falar. Pois bem. Aí então o Senhor manda que Moisés vá até o rochedo. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra dela sairá água para o povo beber. Meus queridos irmãos, essa pedra é importantíssima. Veja, Moisés fere a pedra e a água sai da pedra ferida. Essa pedra é uma profecia. Essa pedra é uma imagem. Que pedra é essa? Quem é essa pedra? A pedra é Cristo Jesus. Você pode olhar em João 19. Quando Jesus morre, o centurião vai e fere o lado de Cristo. E do lado de Cristo sai água. Sangue e água. É interessante que antes de Cristo, os rabinos, quando explicavam essa passagem, dizia que daquela pedra saiu sangue e água. Na Bíblia diz que saiu só água. Mas os rabinos diziam, saiu sangue e água. Sangue da dor de Deus pela murmuração do povo. E água pela sua misericórdia, que deu de beber o povo. Pois bem, de Cristo sai sangue e água. O sangue e a água que sacia o novo povo, o novo Israel que somos nós no deserto desse mundo. Então, do lado do coração ferido de Cristo, sai a água e o sangue que nos saciam. São Paulo diz isso. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3. 1 Coríntios 10, 3. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Que coisa mais bonita! Porque os rabinos também diziam que a partir daí essa rocha acompanhava Israel. Quando Israel acampava, no outro dia a rocha estava lá, dando água. Então, São Paulo vê aí, nessa explicação dos rabinos, um mistério, uma profecia. Essa rocha que acompanha Israel no deserto dando água é Cristo, é a imagem de Cristo. Cristo que acompanha o seu povo, a sua igreja, no deserto desse mundo. E já são 20 séculos, vamos para 21 séculos de caminho. E Cristo dá água de beber ao seu povo. Essa água, eu vou logo dizer a vocês o que é, tá certo? A água é símbolo do Espírito Santo. Então, Cristo ressuscitado vai dar à sua igreja, pelos sacramentos, os sete sacramentos, Cristo ressuscitado dá o Espírito Santo. Ele vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está lá no capítulo 7 do Evangelho de São João. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque está escrito, do seu seio sairão rios de água viva. Que coisa mais linda. São Paulo mesmo diz aqui, sem medo, 1 Coríntios 10, 4, bebiam de uma rocha espiritual, quer dizer, uma rocha no Espírito Santo que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo que não nos deixa nunca morrer de sede nesse caminho da vida. Mas veja como termina a leitura. Moisés deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba. Massa quer dizer provocação. Meriba quer dizer discussão. Naquele dia o povo discutiu com Deus. Naquele dia o povo arengou com Deus. E qual era a disputa? Qual era a arenga? Uma pergunta triste que o povo fazia a Deus, provocando: o Senhor está ou não está no meio de nós? Quantas vezes a gente faz essa pergunta? O Senhor está ou não está com a sua igreja? O Senhor está ou não está na minha vida? O povo teimoso, o povo sem fé, o povo de memória curta, de coração velhaco, o povo da cabeça dura. Vocês vejam, Deus tirou Israel do Egito, Deus mandou 10 pragas contra o Egito, Deus abriu o Mar Vermelho. E o povo ainda pergunta, o Senhor está ou não está no nosso meio? Diante de cada dificuldade nova, Israel esquecia de tudo o que Deus fez e começava a murmurar. Israel reclamava, colocava Deus à prova. Até chegar o ponto, vocês leem o livro do Êxodo, que é o livro bom para ler nessa época, Êxodo, Números, Deuteronômio, até chegar o ponto que Deus diz, basta, 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 basta. É a última vez que esse povo me prova, acabou-se. Volta para o deserto, vai passar 40 anos lá, até aprender. Essa geração todinha vai morrer. 40 anos quer dizer uma geração, vão morrer todos. Até Moisés morreu antes de entrar na Terra Santa. Morreu no Monte Nebo, no Fasga, no lado da Jordânia atual, de Moabe. De lá ele viu a Terra Santa e morreu. Pois bem, nenhum desses que torraram a minha paciência, nenhum desses que duvidaram de mim o tempo todo, vai entrar na Terra Prometida. Pronto. 40 anos o povo passou por causa disso. A gente precisa pedir perdão a nosso Senhor. Porque tantas vezes no deserto da vida a gente duvida. Tantas vezes, depois de ter tantas vezes experimentado a presença de Deus na vida da gente. Porque você que está me ouvindo, olha você. Olhe direitinho a sua vida. Lembre direitinho dos momentos difíceis do seu passado. Quantas vezes na sua vida você experimentou a presença consoladora de Deus? Deus que segurou você pela mão. Deus que, quando não acalmou a tempestade, fortificou você para suportá-la. Deus que, quando não acalmou o vento nem as torrentes, segurou firme a casa da sua vida para você não desabar. Deus que, quando você caiu, ele lhe deu ânimo e levantou você. Então, como é que a gente ainda pergunta, Deus está ou não está no nosso meio? Como é, meus irmãos, que a gente ainda vive em Massa e Meriba? Por isso mesmo, na primeira carta aos Coríntios, naquela citação que eu dei para vocês, 1 Coríntios 10, 3, São Paulo termina dizendo no versículo 5, apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns dentre eles se tornaram. Nem nos entreguemos à fornicação como alguns deles se entregaram. Ai, aqui está. Não murmureis como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Ou seja, meus irmãos, o povo de Israel, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, é uma lição para nós. Para que a gente se previna, para que a gente não caia onde Israel caiu. Porque nós somos tão fracos, tão cabeças duras, tão propensos ao pecado como Israel era. Fiquemos com esses pensamentos e peçamos ao Senhor, Senhor, dá-nos a água do Espírito Santo do Teu Filho Jesus, do lado aberto dEle, sai continuamente, Ele no céu, com o seu lado aberto, continuamente derrama a água do Santo Espírito sobre a tua igreja, sobre o teu povo santo. Senhor, dá-nos desta água e dá-nos a graça de reconhecer esta água e de sermos dóceis a este Santo Espírito. Vamos escutar agora um trecho do Salmo 94, que recorda exatamente o que aconteceu na primeira leitura. O Salmo diz, Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Quer dizer, quem dera ouvisseis hoje a sua voz. Porque hoje Deus fala para você. Deus fala para você todos os dias. Quando você diz Deus não fala, não é que Deus não fala, é você que está surdo. É você que endureceu o coração. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. E o que Deus diz? Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Qual foi a provocação? Qual foi a discussão do povo com Deus? Deus está ou não está com a gente? Deus está ou não está na minha vida? Deus está ou não está no nosso meio? Não façais isso. Deus está conosco. Deus é Emmanuel, Deus é Deus conosco. Deus nos dá, pelo seu Filho de coração aberto, a água do Espírito. Então, o povo pecou, provocou a Deus, apesar de ter visto as obras dele. Não façamos isso. Vamos agora para a segunda leitura da missa de hoje. Lembre que eu disse, nesse terceiro domingo da quaresma do ano A, a ideia central é Cristo ressuscitado, que nos dá água, e essa água é o Espírito Santo. Você pode dizer, mas Dom Henrique, por que já está falando em Cristo ressuscitado e em Espírito Santo? É porque lembre que a quaresma é tempo de preparação para o batismo. Na igreja antiga, os catecúmenos, os que estavam se preparando para o batismo, durante a quaresma, tinham o arremate a finalização da preparação. Preparava-se durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, veja, o combate espiritual, primeiro domingo da quaresma, Cristo transfigurado nos transfigura, segundo domingo da quaresma, e agora Cristo que no batismo vai nos dar a água do Espírito Santo. Eu já disse tanto para vocês que não existe batismo nas águas no cristianismo. Não existe batismo nas águas, só existe batismo no Espírito. Já disse a vocês, a gente é batizado com água, não nas águas, e aquela água é símbolo do Espírito. Na noite da Páscoa, o padre vai aspergir a gente com água. E a gente vai renovar as promessas do batismo da gente. Por quê? Porque ser batizado é mergulhar na morte e na ressurreição de Jesus. Meus irmãos, essa leitura é importantíssima. Eu quero colocar 5 pontos para você. Tá certo? 5. Se você quiser, pegue a sua Bíblia, pegue, vá. Romanos 5. Vamos lá, capítulo 5, começando do versículo 1. 5 pontos para você eu vou colocar. Primeiro, olha o que São Paulo diz. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Isso eu já expliquei a vocês nesse ano, há uns 3 ou 4 domingos atrás. O que é ser justificado? É ser amigo de Deus. É ser considerado justo por Deus. Justo é o amigo de Deus. José, o esposo de Maria, era um homem justo. Quer dizer, era um amigo de Deus. E como é que nós somos justificados? Eu já expliquei a vocês, pela fé. Crendo em Jesus, eu me torno agradável a Deus. É pela fé em Jesus, né? Não é só pela fé, no sentido de que eu creio em Jesus com a boca e pronto. Isso eu já cansei de explicar a vocês. A fé me leva ao batismo. E o batismo me introduz na igreja e me obriga a viver a vida cristã, a vida fraterna com os irmãos, participar dos sacramentos, obedecer aos mandamentos de Cristo e da igreja. Então, a fé significa isto tudo. Por isso, São Tiago vai dizer, tu tens fé sem obra nenhuma? Eu não vejo essa fé. Pronto, mostra-me, duvido. Não existe fé. Jesus vai dizer, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Agora, eu mostro a minha fé pelas obras. As obras da fé, não as obras da lei de Moisés. As obras da lei de Moisés não servem mais para o cristão, mas as obras que nascem da fé. Ou como diz São Paulo, a fé que opera pela caridade. A fé que se mostra nas obras de caridade, quer dizer, nas obras de amor a Deus e aos outros. Então São Paulo diz, olha, irmãos, nós já somos santos, amigos de Deus, fomos justificados pela fé. E estamos em Shalom, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Porque Ele morreu por nós, porque ressuscitou por nós, porque nos deu o Seu Espírito Santo, nós não somos mais inimigos de Deus. O cristão não está mais no pecado, ele tem falhas, ele tem pecados, mas não vive no pecado, é diferente. É diferente viver no pecado, dizer a vida é minha e eu faço como eu quero. Esse vive no pecado, esse homem carnal. Outra coisa é viver em Cristo, deixar-se guiar pelo Espírito de Cristo e, apesar disso, ter suas debilidades e lutar contra elas. Dizer, Senhor, me perdoe. Senhor, eu quero ser teu amigo. Senhor, eu te sigo. Infelizmente, pela minha fraqueza, pela minha concupiscência, quer dizer, por aquele desequilíbrio interior que nós temos, todos nós temos, eu caio, Senhor, mas ajuda-me. Esse não vive no pecado, apesar de ter pecados. Procura o sacramento da confissão, se ergue, luta contra o seu pecado. Então, irmãos, nós estamos justificados pela fé em Jesus e por isso estamos em paz com Deus. Jesus diz, eu vos deixo a paz, dou-vos a minha paz. E depois de ressuscitado, ele diz, paz a vós. Estamos em paz com Deus pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. É por Jesus que a gente tem o perdão. É por Jesus que a gente tem a justificação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, veja, por Jesus tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O cristão foi batizado em Cristo, pela fé, receber o Espírito de Cristo, o Espírito de glória, o Espírito que nos transfigura, e o cristão já vive na esperança da glória de Deus. O cristão sabe que já tem nele a vida de Cristo. Essa vida de Cristo é o Espírito Santo. Já tem nele a vida eterna, a vida do céu. Essa vida do céu é o Espírito Santo, que nos é dada na água do batismo, no óleo da crisma, no Cristo, no seu corpo e sangue, cheio do Espírito Santo, quando o Padre impõe as mãos sobre nós na confissão para o perdão dos pecados, dando o Espírito Santo. Então, em cada sacramento, nós mantemos firme, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona. Não, porque essa esperança aqui é esperar Deus de Deus. É esperar em Deus que é fiel. Já nos deu o penhor, já nos deu o começo, o gostinho, a garantia dessa vida eterna, que é o Espírito Santo. E aqui vem o terceiro ponto. Olha o que diz São Paulo. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha a água. Olha o Espírito Santo derramado como água. Olha o Espírito Santo derramado no batismo no nosso coração. Eu não disse a vocês tantas vezes, a água do seu batismo é símbolo do Espírito Santo? Então o Espírito foi derramado em nossos corações, Espírito de amor, Espírito que é o amor de Deus, que é a caridade que nunca passará. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, esse amor é o próprio Espírito Santo agindo em nós, que cria em nós um homem novo, uma mulher nova, um coração novo, uma vida nova. Está aí, meus irmãos. É essa água que Cristo nos dá. Dá-nos, Senhor, dessa água. Dá-nos sempre dessa água. Porque quem bebe das águas do mundo tem sede ainda. Vá, beba da água do prazer até se espatifar e você vai continuar com sede. Beba da água do poder, do dinheiro, dos amigos poderosos, da fama, do sucesso, do corpo malhado, da saúde, da inteligência. Tudo isso não sacia sua sede. Senhor, dá-nos de beber da água que só tu tens, que sai do teu lado aberto, que sai do teu coração. Esta água é o Espírito Santo, que murmura no nosso coração que Deus é amor e que diz baixinho, vem para o Pai. Essa água, Senhor Jesus, sacia a nossa vida. Eu posso não ter nada, mas se tiver desta água, eu nunca terei sede. Jesus diz, quem vem a mim, nunca mais terá sede. Aqui está, meus irmãos. Bom, quarto ponto. São Paulo diz, com efeito, quando éramos ainda fracos, inimigos de Deus, pecadores, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Que tempo é esse? Na plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, dificilmente alguém morrerá por alguém que preste, por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, Cristo morreu por nós, quando nós éramos pecadores. Quando não valíamos nada. Aqui está o quarto ponto da nossa meditação. Cristo se entregou gratuitamente por nós. O Senhor nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Ele nos amou. Nos amou nos dando Jesus. E derramou no nosso coração o Espírito de amor, o Espírito de Jesus, para que a gente possa amar também. Não amar com o nosso amorzinho, que é frágil, que é limitado, que muitas vezes é um amor carnal. Mas amar com o amor de Jesus. Amar com o Espírito de Jesus. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí entramos no quinto ponto. São Paulo diz, está aí no versículo 8. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. A prova de que Deus nos ama. No Antigo Testamento, Israel perguntou, Deus está ou não conosco? E tentou a Deus. Nós somos o novo Israel. Nós não temos o direito de fazer essa pergunta. Porque a gente já teve a prova do amor de Deus. É só olhar a cruz de Cristo. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Aconteça o que acontecer na sua vida, não duvide não do amor de Deus. Não duvide não. Mesmo com um tsunami, com um terremoto, com um maremoto, mesmo que um tsunami na sua vida destrua a sua vida como destruiu tantas vidas no Japão, por favor, nessas horas, na maior escuridão, não peça prova a Deus de que Ele ama você, não. Porque Ele já deu a prova. Olha a cruz de Cristo. Naquela cruz está o terremoto. Naquela cruz, nos ombros do meu Jesus, está o tsunami. Na cabeça pendida de Jesus está a dor de tantos de nós. No lado rasgado de Jesus está os rasgões que a vida provoca no nosso coração. Estão lá esses rasgões. Deus, no seu Filho, silenciosamente, duramente, tomou toda a dor do mundo nas suas mãos, nos seus ombros, no seu coração. Como diz lá Frei Inácio Larrañaga, num dos seus livros: Senhor, Senhor, Tu me levaste com amor a minha vida toda. Tu juraste que me amavas. E quando chegou a hora, Senhor, a Tua hora, Tu não me amaste mais com promessa, nem me amaste mais com palavras. Me amaste no silêncio daquela cruz dura, daqueles cravos pontiagudos, e naquelas gotas rubras de sangue. Está aí, meus irmãos. Por isso São Paulo diz: a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Olhe para a cruz, como diz lá o canto: foi por ti. Olha para a cruz, foi por ti. Ninguém te ama como eu. Pois bem, meus irmãos, morreu por mim e do seu lado saiu a água do Espírito Santo. O seu amor, o amor de Deus, foi derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Ninguém te ama como eu. Meus irmãos, evangelho longo, não é? Mas é belíssimo. Vamos comentar aqui, versículo por versículo, esse evangelho. Se você quiser tomar sua Bíblia, João 4, versículo 5 ao 42. Vale a pena, porque o Evangelho de São João é assim, você tem que entender. João conta um fato da vida de Jesus, mas ele conta sempre com um duplo sentido. Um duplo sentido. Conta o fato, e por trás do fato, ele quer dizer outra coisa mais profunda. Para João, os fatos revelam a glória de Jesus. Ele mesmo disse lá no prólogo: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então, para quem sabe olhar, para quem sabe contemplar, para quem sabe ver, aparece em cada fato a glória de Jesus. Então, vamos lá. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Sicar é a cidade do Antigo Testamento chamada Siquém, certo? Fica bem na espinha da Terra Santa, um pouquinho ao norte, mas bem no meio, na espinha, na região montanhosa. Ali, realmente, Jacó tinha cavado um poço para dar de beber ao seu povo, à sua família, aos seus animais. Lembrem, Jacó é o pai de todo o povo de Israel. O apelido de Jacó qual era? Você se lembra? Israel. Não é isso? Jacó lutou com o anjo na val do riacho Jaboque, e ali Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, apelido de Jacó, Israel. Israel teve 12 filhos, e dos 12 filhos nasceram as 12 tribos de Israel, o povo de Israel. Então, na época de Jesus, quem vivia ali? Os samaritanos. Eles ainda hoje vivem, viu? Ali. Os samaritanos viviam ali. Os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê? É uma pendenga, é uma briga antiga, uma arenga antiga. Deixa eu contar rapidamente só para você saber. No século VI, o povo de Judá foi para o exílio. E antes do povo de Judá, o povo do Reino do Norte, do Reino de Israel, foi para o exílio. Em 722, no século VIII. Então foi todo mundo para o exílio. E quem ocupou aquela área do Reino do Norte, aquela área onde hoje estava Siquém, Sicá, foram pagãos. misturado com os judeus e começaram a adorar outros deuses, misturava, era um sincretismo. Como gente que mistura culto afro com catolicismo, que não pode, um cristão nunca pisa num culto afro, não pode. Pois bem, mas misturavam. Então, os judeus verdadeiros não aceitavam isso. Os judeus de Jerusalém, os judeus do sul, não aceitavam essa mistura, esse sincretismo desses judeus samaritanos. Tanto que quando os judeus voltaram do exílio de Babilônia e foram reconstruir o templo, os samaritanos vieram com o dinheiro, fizeram uma coleta e vieram para ajudar. Os judeus disseram, não, senhores, o dinheiro de vocês a gente não quer, porque vocês misturam religião. Vocês misturam o culto do Deus verdadeiro com o culto dos ídolos. Está vendo que não pode? E não aceitaram. Os samaritanos, com raiva, fizeram um templo rival para competir com o templo de Jerusalém no Monte Garizim. Então era uma briga danada. Os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Tudo direitinho como Deus mandou. Os samaritanos, que misturavam o judaísmo, a religião judaica, com cultos pagãos, adoravam a Deus de modo troncho no Monte Garizim. É por isso que quando um judeu passava da Galiléia, que ficava no norte, para a Judéia, que ficava no sul, tinha que passar pela Samaria, no centro. Quando passava, os samaritanos prejudicavam a viagem deles. Arengavam, não vendiam comida, porque eles estavam indo para adorar em Jerusalém. E eles estavam com raiva dos judeus de Jerusalém e tinham feito um templo no Monte Garizim. Entendido? Muito bem. Jesus está indo para Jerusalém para adorar a Deus, né? Para praticar o culto judaico direitinho e passa pela Samaria. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, Siquém, certo? Perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Ainda hoje existe esse poço. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Aqui uma coisa linda para a gente ver. O nosso Salvador cansado. Jesus, o Filho de Deus. Deus com o Pai e o Espírito Santo. Deus cansado. Cansado como qualquer um de nós. Com sede como qualquer um de nós. Que coisa linda. Ele sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Por volta do meio-dia, e nosso Senhor está ali cansado. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Atenção! Essa mulher da Samaria simboliza os pagãos. Lembre, a samaritana é pagã. A samaritana mistura a religião do Deus verdadeiro com religiões pagãs. Então, é uma pagã. E essa mulher vem pegar água. A água aqui significa o quê? Aquilo que dá a vida. Aquilo que enche o nosso coração. Todos nós temos sede nessa vida. Todos nós procuramos água na vida. Uns procuram a água no dinheiro, outros no sexo, outros no prestígio, outros no poder político, outros nas bajulações, outros na força física, na inteligência, em tantas vaidades. Lá vem essa mulher pagã pegar água no Poço de Jacó. Esse Poço de Jacó simboliza também o quê? A antiga aliança, a antiga lei. Jacó é o pai do Israel, segundo a carne. Então, essa mulher pagã, essa samaritana, vem tirar água no Poço de Jacó. E Jesus está sentado no poço. Aí olha lá a mulher tirando água, aí diz, dá-me de beber. Oxe! Os discípulos tinham ido comprar comida na cidade. A mulher conheceu na hora o sotaque de Jesus. É sotaque de Galileu. Jesus é judeu. Veja. Aí a mulher já cisma. E já dá passa um relé em Jesus. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Primeiro, é muito feio um homem pedir água à mulher. É o costume da Terra Santa. Um homem sério não falava com mulher no meio da rua. Um homem sério não falava nem com mulher, nem com criança. Um homem sério só conversava com outros homens, coisas sérias. Essa era a mentalidade, essa era a cultura da época. Mulher conversa com mulher. Pronto, quer conversar com homem, conversa com seu marido em casa. O marido quer conversar com mulher, conversa com sua esposa, com suas filhas em casa. Não com mulher na rua, muito menos desconhecida. Jesus, um rabi, um homem sério dando trela para a mulher. Vai pedir água para a mulher, repare que coisa. Então dá-me de beber. Aí a mulher estranha. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? E aí João diz, de fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Aí Jesus, que não é brincadeira, vai instigar a curiosidade da mulher. Olha o que ele diz. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria a água viva. O que é uma água viva? É água corrente, que é melhor do que água parada. Jesus aqui está falando por símbolos. Atenção! Se tu conhecesses o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? O dom de Deus é o Espírito Santo, minha gente. Simbolizado na água. Água viva, água que corre, água que o Senhor dá o tempo todo. Água que vai sair do lado dele na cruz. Água que sai do coração dele para a igreja de todos os tempos. Aí a mulher fica impressionada. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber. Tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água da vida. Aí a mulher desconversa. A mulher não entendeu a coisa. Senhor, nem sequer tens balde. E o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? A água viva Jesus vai tirar do coração dele, né? Do poço de Jacó, não. O verdadeiro poço é Jesus. O poço de Jacó vai ficar para trás. Vai ficar para trás. A antiga lei, os ritos judaicos. Não, é um novo poço agora. É uma nova água que Jesus vai dar. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais? Claro que Jesus é maior do que Jacó. Claro que Jesus é maior do que Abraão. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele não diz no capítulo 8 de João? Olha lá no capítulo 8. Ele é maior do que Moisés. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. É meu pai que agora vos dá o pão. Eu sou o pão da vida. Jesus é maior do que Moisés. A lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade nos vem por Jesus Cristo. Jesus é maior que Abraão, é maior que Jacó, é maior que Moisés. Tu és maior que nosso pai Jacó. Olha o que Jesus diz. Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. Então o poço que eu tenho, minha filha, é muito melhor do que o poço de Jacó. É o poço do coração dele, poço bendito, poço sem fundo, poço infinito, poço do qual jorra a água da vida eterna, que é o Espírito Santo, poço da pia batismal, na qual os catecúmenos são batizados, na qual você foi batizado e recebeu o Espírito Santo. E aí Jesus diz, e a água que eu lhe der, se tornará nele, nessa pessoa, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Sim, porque aquele a quem eu der o meu Espírito Santo, terá esse Espírito jorrando nele. Jorrará nas boas obras, jorrará no amor a Deus, jorrará numa vida santa, jorrará em obras de caridade. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Vejam como é bonita a palavra de Deus, meus irmãos. Então, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. No capítulo 7, nós vemos no capítulo 4 de João. No capítulo 7, Jesus vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque do meu seio correrão rios de água viva. E João diz, ele estava falando do Espírito Santo, que iria receber os que acreditassem nele. Bom, diante disso, a mulher se espanta. A mulher ainda não entendeu. Aí ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir para tirar água aqui nesse poço. Ah, Senhor, dá-nos do teu Espírito Santo, para que a gente não vá mendigar na riqueza, na bajulação dos grandes do mundo, não vá mendigar na ganância, nem tanta ilusão que não mata a sede da gente. Senhor, Senhor, dá-nos a água do teu Espírito, que sacia nosso coração, que aquieta nossos desejos, que nos dá a verdadeira paz. Dá-me, Senhor, da água que tu tens, dessa água viva que é o teu Espírito Santo, dessa água que corre do teu coração e brota da pia batismal da tua santa igreja, nossa mãe católica. Dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, para que eu sacie de verdade minha sede de paz, minha sede de vida, minha sede de felicidade, de sentido da existência, minha sede de eternidade. A mulher pede a água. Então, sem saber, veja, atenção, João joga sempre com dois sentidos. Então, é uma pagã pedindo o batismo. É uma pagã que quer a vida. Uma pagã que quer encontrar de verdade o sentido para a sua vida, a vida verdadeira. Aí Jesus vai dar xeque-mate na coitada da mulher. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. Por que essa história de marido aqui, hein? Entenda, é que essa mulher representa os samaritanos que são pagãos, que se prostituem com os ídolos. Israel só tem um marido, o Deus verdadeiro. Os samaritanos têm ídolos, têm vários deuses. Então Jesus quer mostrar o pecado dos samaritanos. Vai chamar teu marido. Teu marido não é o Deus verdadeiro. E a mulher disse, eu não tenho marido. Já tive 5, eu sou idólatra. É isso que significa. Quantos maridos o seu coração tem? O poder? O prazer? O prestígio? O culto da força física? Colocando a força no seu dinheiro, nos seus amigos, nas suas amizades poderosas? Então seu coração não tem marido. Porque o único esposo da nossa alma deve ser o Deus verdadeiro. Aí Jesus disse, tu disseste a verdade. Tu já tiveste 5 e este também não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Jesus desarma a mulher. Então Jesus aqui condena o paganismo. Jesus aqui está condenando a idolatria. Como é que você pode adorar o Deus verdadeiro e acreditar em orixá, hein? E fazer ebó para Iemanjá. E para não sei quem, não sei quem. Como é que você pode dizer que acredita no Deus verdadeiro, mas vai ler mão, vai consultar horóscopo? Então tu também não tens marido. Ou seja, tu és infiel, tu és idólatra. Tu te prostituis aos ídolos e às crendices. E traz o Deus único e verdadeiro. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. E por que a mulher diz isso? Porque os samaritanos também esperavam o Messias. Só que o Messias do samaritano é diferente do dos judeus. Os judeus esperavam o Messias que não é descendente de Davi, não é rei. Mas o Messias que dizia as coisas, revelava as coisas. Aí como Jesus revelou que a mulher não tinha marido, que já teve 5, a mulher diz, esse homem é o Messias, que ele sabe dizer as coisas. Veja, eu vejo que és um profeta. Então, já que tu és um profeta, Jesus, eu quero tirar uma dúvida. Ela aproveite. Os nossos pais adoraram neste monte, no Monte Garizim. Mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Quem é que tem razão? A mulher agora quer saber. Aí Jesus diz, acredita-me, mulher. Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Atenção, vai chegar a hora. Quando? Quando Jesus morrer e ressuscitar, não adianta mais ser judeu ou grego, samaritano, não adianta. Não adianta mais ser escravo nem livre, homem nem mulher, branco nem preto. Não. Interessa crer em Jesus, receber o batismo no Espírito Santo e adorar em Jesus. Jesus será o verdadeiro templo. Destruir este templo e em 3 dias eu vou erguer o templo do meu corpo. O meu corpo é o verdadeiro templo. Então, nem mais em Jerusalém, nem no Monte Garizim, mas em mim, na força do meu Espírito Santo, em espírito e verdade. Repare como é bonito o Evangelho. Quem recebe o Espírito de Cristo no batismo, quem bebe da água desse poço que é o coração de Cristo, adorará o Pai em espírito e verdade, no Espírito Santo. Por isso Jesus diz, acredita-me, mulher, está chegando a hora, é quando ele morrer e ressuscitar, em que nem neste monte, Garizim, nem Jerusalém, adorareis o Pai. Mas aí Jesus diz uma coisa, veja o ecumenismo de Jesus, é na verdade. Olha o que Jesus diz, vós, samaritanos, adorais o que não conheceis, vós estáis errados. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Certíssimo, certíssimo. Jesus não engana. Jesus é delicado, é respeitoso, é caridoso, mas diz a verdade. Toda religião é igual? Não, não. A única religião verdadeira é o cristianismo. Toda igreja é igual? Não. A única igreja de Cristo é a igreja católica. Veja que falta de respeito aos outros. Falta de respeito nenhuma. Nossos irmãos merecem todo o respeito. Nossos irmãos são cristãos, têm muitas coisas boas. Muitas coisas, muitas. Têm o batismo válido, pregam a palavra de Deus, amam a Jesus. Pronto, tem muitas coisas, tem a caridade fraterna, mas infelizmente estão fora da comunhão visível, da comunhão plena com a Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Então, dizer a verdade nunca é desrespeito. Desrespeito é enganar. O desrespeito é violentar a consciência dos outros. A gente deve ter respeito, caridade, carinho para com os outros, mas nunca esconder a verdade. Jesus diz à samaritana: vós, minha filha, vós samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos o Deus verdadeiro. Pois a salvação, minha filha, vem dos judeus. Pronto. E a salvação é Jesus. Acabou-se a festa. Mas está chegando a hora. E é agora que eu estou anunciando isso a você. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque não vão adorar mais no Monte Garizim, nem vão adorar mais em Jerusalém. Adorarão em mim. Eu sou o verdadeiro templo. Quando eu morrer, quando os judeus destruírem o templo que sou eu, veja, o meu corpo, eu reconstruirei na força do Espírito Santo esse templo. Ele falava do templo do seu corpo. É no meu corpo. Quem é o corpo de Cristo, hein? A igreja. A igreja. Pelo batismo eu entro no corpo de Cristo. Então, no meu corpo, que é o verdadeiro templo, igreja santa, templo do Senhor, glória a ti, igreja santa, cidade dos cristãos, então adorareis o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, quer dizer, Deus é força, é energia, é ruá, e aqueles que o adoram devem adorá-lo no espírito e na verdade. Deve deixar-se levar pela força, pelo Espírito de Deus. Aí a mulher se desmonta todinha, coitada. Ela diz: sei que o Messias vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. E aí Jesus se revela: sou eu que falo contigo. Esse sou eu, no Evangelho de João, é importantíssimo. Várias vezes Jesus diz: sou eu, eu sou. Não é? Eu sou, ego em mim, eu sou. É o nome que Deus revelou a Moisés. Qual o teu nome? Moisés perguntou. Está lá no livro do Êxodo. Deus diz: eu sou. Então Jesus está se revelando como Deus. Jesus está se revelando como Messias. Aí, veja, Jesus: eu sou. Sou eu que estou falando contigo. Eu sou o Messias. Nesse momento chegaram os discípulos. E ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. O que é que o nosso mestre, o homem sério, está falando com uma mulher sozinho? E uma mulher pagã, uma samaritana. Veja, que negócio, que escândalo é esse? Jesus não está vendo que ele está se expondo ao ridículo, ao escândalo, a uma falta de respeito? Mas ninguém ousa perguntar a Jesus. Ninguém perguntou o que desejas ou por que falas com ela. Não, os apóstolos tinham medo de perguntar. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Aqui é bonito. Os samaritanos, que são pagãos, saem da cidade e vão à procura de Jesus. Também a gente deve sair da gente e procurar Jesus. Nessa quaresma, vamos sair do nosso pecado. Vamos sair das nossas seguranças, dos nossos velhos vícios e ir ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, come! Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Qual é o alimento que Jesus tem? Ele está cheio agora, não está de pança cheia, está de coração cheio porque conquistou a mulher. Conquistou os samaritanos, está vendo? Conquistou os pagãos. Aqui Jesus está profetizando o que ele vai fazer depois da ressurreição. Converter os pagãos. Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos começam a comentar: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Veja, a gente foi comprar comida e alguém já trouxe comida para ele, a gente perdeu tempo, trabalho. Os discípulos meio abusados, viu? Aí Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a obra de Jesus? É trazer a salvação para o mundo inteiro. Depois da ressurreição, o evangelho vai ser levado aos pagãos. Pode olhar, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Anote aí, Atos 1, 8. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Então, até a ressurreição, Jesus não prega a não ser para os judeus. Depois da ressurreição, para todos os povos. Então, Jesus aqui já prevê, já experimenta nessa conversa com a samaritana aquilo que vai acontecer depois da ressurreição. E aí Jesus diz: não dizeis vós ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. O que é que Jesus está querendo dizer? Tá bom, a colheita daqui a 4 meses, ou seja, no futuro, quando eu morrer e ressuscitar. Mas olha aqui, olha, eu já estou colhendo. O fruto já está maduro, ou seja, nessa mulher que eu estou acabando de salvar, nesses samaritanos que estão vindo, saindo da cidade para me encontrar, eu já estou começando a colheita. Levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. E eu que sou o ceifeiro, já estou recebendo o salário e recolhendo o fruto para a vida eterna. Veja, Jesus está falando de uma coisa e os apóstolos estão falando de outra. Os apóstolos estão falando da comida ali, Jesus está falando de outro alimento, que é converter os pagãos. Jesus está mandando eles olharem o campo, eles estão olhando ali aqueles trigos, mas não estão entendendo o que Jesus está dizendo. Jesus está falando de outra colheita, a colheita dos pagãos para a vida eterna. E aí Jesus diz: assim o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. O que é que Jesus está dizendo? Eu estou semeando aquilo que depois da minha ressurreição vocês vão colher. Vocês vão colher, os pagãos todos, na colheita do reino de Deus. Eu estou semeando com a minha pregação, com a minha morte, com a minha ressurreição. Porque se o grão de trigo que cai na terra não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, vai dar muito fruto, para que vocês possam colher. Eu semeio na força do meu espírito e vocês vão colher. Estão entendendo? Repare como é bonito. Jesus está falando aqui com alegoria. Jesus está falando aqui numa linguagem figurada. Pois bem, muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. É danado. Israel, os judeus não vão aceitar Jesus. E os seus chefes vão matá-lo. Os samaritanos que são pagãos, naquela cidade de Siquém, acolhe Jesus. O que é que João está mostrando aqui? O futuro. Os judeus rejeitaram Jesus e os pagãos abraçaram a fé. Aquela mulher samaritana, prostituta, abraçou a fé. É por isso que Santo Ambrósio chama a igreja de casta meretriz. Santo Ambrósio chama a igreja assim, comentando esse evangelho. Diz: olha, a igreja era assim como essa mulher, pagã. Quem somos nós, sergipanos? Nós, brasileiros? Quem são os cristãos? Aqueles que vieram do paganismo, que éramos idólatras, que tínhamos quantos esposos, quantos maridos, quantos deuses. E agora, porque fomos beber do poço de Jesus, que é a água do batismo, nós nos tornamos castos em Jesus. Então, a igreja dos pagãos, quer dizer, aqueles pagãos que eram pecadores, prostituídos aos deuses, aos ídolos, agora são castos em Cristo. Tem um só Deus, um só esposo, o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, nosso Senhor. Por isso, Santo Ambrósio chama a igreja de casta prostituta. Atenção, era prostituta, hoje é casta. A igreja não é santa e pecadora, ela é só santa. Santa, formada por santos, que somos nós, que infelizmente temos, não somos, temos pecados. Ainda experimentamos a fraqueza em nós. mas a igreja em si foi santificada por Cristo. Então os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, não fica lá, de jeito nenhum. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É muito bonito, veja, o evangelho termina com a proclamação de Jesus como Salvador. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. No prefácio da missa, hoje, a liturgia diz assim: ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer. E saciada sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor, que é o Espírito Santo. Então eu creio, peço o batismo e recebo o Espírito Santo. Por essa razão, vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Está aí, meus irmãos, como é bonito, uma verdadeira catequese. Então você, deixe os seus ídolos, deixe aquilo que prostitui seu coração e vá para aquele que dá a água verdadeira, a água do Espírito que jorra para a vida eterna. Devemos nos converter a Jesus, o único Deus verdadeiro, o único Salvador. Só a Ele a glória, na igreja, hoje e para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos terminando. Você vê como a palavra de Deus nos alimenta, nos enche de esperança e de vida. É bonito demais a palavra de Deus. Tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos, é lâmpada para o meu caminho. É tão bonito. Então, nós ainda vamos escutar, viu, o evangelho do cego de nascença, domingo que vem, que Jesus vai dizer: vai lavar-te na piscina do enviado. A piscina do enviado é a água do batismo, a piscina do batismo. E depois vamos escutar o evangelho da ressurreição de Lázaro. Então, os evangelhos do ano A, da quaresma, são uma coisa linda. Bom, antes de terminar, eu quero lembrar você, meu querido irmão, minha querida irmã, as observâncias da quaresma, né? O jejum, quer dizer, a penitência, a oração, a caridade fraterna, o combate aos vícios e a confissão. Está no tempo já, tá certo? 3º domingo da quaresma, já vá adiantando para depois não ter que enfrentar filas muito grandes. Já vá fazendo a sua confissão para celebrar a Santa Páscoa que se aproxima, a grande festa cristã. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado. Mais uma vez meditamos na palavra de Deus. Até domingo, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até domingo que vem, com a graça de Deus.